Você vai ouvir agora uma palavra da Igreja Sal da Terra Manifesta.
Boa noite, irmãos. Só conferir se está tudo em ordem aqui, tudo beleza. Privilégio estar aqui mais uma vez, nosso culto online semanal para aqueles que fazem parte da Igreja Sal da Terra Manifesta e para todos os amigos e aqueles que nos acompanham online de outras cidades e que tem o desejo de estar com a gente. A pandemia tem mudado muitas variáveis aí, né? Se você estava sem igreja, considere agora que você está andando com a gente. Nós queremos considerá-los como irmãos, inclusive a gente tem falado que nós não pretendemos, após o fim dessa restrição das reuniões presenciais e tudo mais, quando a gente encontrar outro prédio, alugar outro lugar, nós não pretendemos parar com essas transmissões, porque nós acreditamos que isso aqui tem sido muito frutífero, né? Tem sido um privilégio estar caminhando aqui junto com vocês. Hoje nós iremos falar, meus irmãos, sobre um assunto sensível, né? Um assunto que muitas pessoas às vezes têm dúvidas a respeito do quanto nós somos essas peças tão preciosas na obra de Deus, naquilo que o Senhor está fazendo na sua igreja, ou quanto que nós deveríamos entender, né, que Deus está fazendo um grande favor para nós. Participar de qualquer coisa que Deus faça aí é muito mais um privilégio do que propriamente alguma coisa que você vá ajudar a Deus. Tem gente que tem dúvidas a respeito disso. E às vezes as dúvidas com relação a essas coisas que parecem ser básicas, né, mas que às vezes a gente não parou para refletir, elas podem fazer com que a nossa jornada se torne medíocre, a nossa jornada se torne muito menos do que poderia ser, simplesmente porque nós estamos com as motivações equivocadas. Que nesse tempo nós possamos colocar a nossa vida aí diante de Deus, nós possamos reavaliar as nossas motivações, reavaliar aquilo que nós temos pensado a respeito de nós mesmos e a respeito dos outros. Motivações equivocadas fazem com que aquilo que poderia ser um culto agradável a Deus, na nossa maneira de viver, na nossa maneira de expressar as virtudes que o Espírito Santo tem trabalhado na nossa vida, isso pode se tornar uma expressão de religiosidade, ao invés de ser a verdadeira religião. Né? A verdadeira religião, segundo a palavra, é cuidar dos órfãos e das viúvas. E às vezes a gente fica achando que isso é apenas a promoção da justiça social, cuidar do pobre, é muito mais do que isso. Mas nós compreendemos que nós precisamos estar com o coração alinhado com aquilo que são as necessidades dessa família que está carente de algumas coisas. Que coisas são essas? Principalmente a presença das demais pessoas. Afinal, o que é uma viúva e o que é um órfão? Se não alguém, né, que veio de uma família, esteve em uma família, mas por alguma circunstância da vida não está mais. Então, que nós possamos reavaliar a verdadeira religião sendo essa, nós queremos estar religados a Deus, né, pela ação do Espírito Santo, pela graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, mas com as motivações corretas, para que a gente não fique se achando aí como esses seres tão especiais que estão aqui para fazer alguma coisa por Deus. E na vida da igreja, né, meus irmãos, a gente sofre muito com isso. Pessoas que às vezes chegam cheio de empolgação, cheio de ânimo, sabe? Falando, nossa, um lugar onde eu posso servir, um lugar onde eu vou ter o privilégio de exercer os meus dons, eu vou ter o privilégio de poder servir o pobre, como eu já disse aqui, eu vou poder fazer tantas coisas para a glória de Deus, né? E aí o que acontece no meio da caminhada, na primeira crise que a gente enfrenta da vivência em família, a pessoa surta. Por que ela surta? Porque as motivações dela estão equivocadas. Quando a gente compreende que somos nós que estamos fazendo um favor a Deus, nós naturalmente vamos ter um instinto de toda vez que a gente for confrontado em alguma situação desagradável, nós vamos ter o instinto de dizer o seguinte: eu não sou obrigado. Eu não sou obrigado. Então eu não preciso sofrer, eu não preciso te aguentar. E algumas coisas até são verdade no nosso discurso. Eu mesmo já disse muitas vezes e a muitas pessoas que nós não fomos chamados para ficar morrendo, no sentido de ir lá e derramar a vida de uma vez por todas, né, em favor uns dos outros, principalmente porque tem muita gente entre nós que às vezes é ladrão de tempo mesmo. Né? Tem gente que é um vagabundo que está dando dor de cabeça e vai continuar dando dor de cabeça. É pérola para porco. No entanto, como que a gente pode ter sensibilidade para saber qual é a medida do que a gente deve dar? Então, quem tinha que morrer pela igreja já morreu, Cristo Jesus. Nós não fomos chamados para morrer nesta perspectiva. Nós somos chamados para viver pela igreja. E o viver pela igreja é o derramar a sua vida todos os dias. Não é ir lá e morrer de uma vez por todas, porque de uma vez por todas a sua morte não vai resolver problema nenhum. Se você literalmente morrer, da gente ter que fazer um velório, sabe que problema que vai ser resolvido da igreja? Nenhum. Nenhum. Tantas pessoas melhores do que eu e você, mártires da igreja, pessoas que pregavam melhor, que tinham mais conhecimento, que aconselhavam melhor, que faziam as coisas melhor do que a gente, deram a sua vida, morreram e, no entanto, a igreja está do jeito que está. Deus não tem esse compromisso de achar que esse nosso sacrifício vai fazer essas coisas darem certo, essas coisas serem resolvidas. Então Deus continua com o controle de todas elas, mas temos que compreender que nós fomos chamados para exercermos um certo privilégio, o privilégio de derramarmos da nossa vida continuamente em favor daquilo que é a vontade de Deus, mas esse em favor não pode ser compreendido como se nós estivéssemos fazendo um favor a Deus, tá? Muito pelo contrário, é o Senhor que está fazendo um favor a nós, permitindo que nós sejamos parte de sua obra, tá? Isso precisa estar claro no nosso entendimento, gente. Senão, como eu disse, na primeira crise que a gente enfrentar, a gente vira e fala, não brinco mais, não sou obrigado. Não sou obrigado a aguentar gente chata, não sou obrigado a concordar que às vezes o sistema é lento. Pare para pensar, a igreja, quando ela é extremamente simples, e às vezes tem pessoas que anseiam pela simplicidade, né? Mas quando ela é extremamente simples, ela também é fraca em alguns aspectos estruturais. A gente, quando tenta fazer alguma coisa, a gente não consegue fazer porque o poder do nosso alcance se torna pequeno, né? É um exemplo prático. Uma coisa é uma pessoa cuidar dos pobres da cidade. Outra coisa são 5 pessoas cuidando dos pobres. Outra coisa é uma comunidade, uma igreja inteira cuidando dos pobres. Nós, literalmente, através daquilo que podemos fazer, somamos esforços, apresentamos esses esforços como um sacrifício agradável e contínuo a Deus em favor das pessoas que o Senhor nos chama para viver. Aí o que, que acontece? Deus é glorificado, as palmas não são para nós, isso é muito importante, né? Então o ego da gente vai ficando no devido lugar. Né? E a gente não precisa ficar fazendo selfie, né? com morador de rua, nem nada do tipo. Mas o que acontece no final das contas é que Deus vem e multiplica, traz prosperidade sobre isso que a gente está fazendo. Então, literalmente, quando eu dou uma cesta básica, ela me custa muito. Quando eu dou parte de uma cesta básica e você doa mais uma parte, o outro irmão outra parte, é incrível que quando a gente junta para montar essa cesta, não dá uma cesta. Dá mais de uma cesta, ou dá uma cesta básica muito melhor do que essas cestas que às vezes a gente compra para distribuir. Então Deus vem, de certo modo, e coloca ali a medida da prosperidade dele nesses processos. Por que isso, né? Porque esse é o jeito que Deus deseja que a gente aprenda a trabalhar. Agora, quando a gente acha que nós estamos fazendo esse favor para Deus, a gente começa sempre a trabalhar a partir de um senso de prejuízo, um senso de que eu estou fazendo alguma coisa, certo? Que já está indo além da minha obrigação. E aí, então, quando eu começo a ter problemas com as pessoas que eu deveria fazer, eu parto para a jornada da individualidade. Eu viro e falo assim, não, eu não vou fazer isso mais. Eu vou distribuir cesta básica sozinho. Vou cuidar dos pobres que estão perto de mim e que se dane os irmãos e tudo mais. Então, gente, como a gente já está cansado de falar aqui, né? A gente sabe que o propósito de Deus para a nossa salvação não é apenas a nossa existência, senão ele já teria nos levado para a glória, mas o propósito da salvação é que essa salvação se materialize em favor, abençoando, propagando virtudes eternas na vida das pessoas que nos cercam. E se isso é uma realidade, então nós temos que entender que isso trouxe uma responsabilidade. Ou seja, alguma coisa, alguma intenção de Deus anterior ao momento que nós estamos vivendo, que é o start, é o combustível para o que nós devemos viver. Se invertermos essa lógica, a nossa jornada vai beirar a mediocridade. A gente sempre vai partir da lógica do prejuízo, da lógica de que estamos aqui cheio de virtudes, que a gente acredita às vezes que são coisas inerentes ao nosso caráter, inerentes a coisas que nós merecemos, que nós trabalhamos para obter, e que as pessoas deveriam no mínimo ser gratas. Então, gente, olha, na boa, você já ficou magoado caminhando na vida da igreja, lidando com alguma pessoa que eventualmente, sei lá, deu trabalho. Foi chato. Ao invés da pessoa facilitar aquilo que Deus chamou a gente para fazer, a gente acabou complicando a vida uns dos outros. Ou aquela pessoa que você foi lá e proveu o recurso e a pessoa não consegue dizer nenhum obrigado. A pessoa literalmente acha que você tem a obrigação de gastar o seu dinheiro cuidando da pobreza dela. Ela é pobre, mas ela é incapaz de assumir algumas responsabilidades sobre a condição dela. Ela sempre terceiriza a responsabilidade dizendo que a culpa dela ser pobre é do rico. Deixa eu te falar uma coisa, esse sujeito que não assume a responsabilidade, eu não estou dizendo que tudo é responsabilidade dele, né? Mas boa parte é. Toda essa pessoa, mesmo que ela se torne milionária, ela vai continuar sendo pobre, porque não é o recurso que traduz a verdadeira riqueza que interessa para o reino de Deus, mas é muito mais a consciência do como nós somos abençoados, quer tenhamos muitas coisas, quer não tenhamos. Todos nós fomos chamados para repartir as riquezas que o Senhor tem depositado na nossa vida. Agora, se a gente trabalha com o senso do prejuízo, se a gente trabalha com o senso de que nós, de alguma forma, temos mérito naquilo que temos sido abençoados, nós começamos a nos relacionar uns com os outros nessa perspectiva de que a gente acredita que precisa ser recompensado. E aí, especificamente, na nossa leitura bíblica dessa semana, estamos trabalhando o capítulo 9 da carta de 1 Coríntios. Eu acho graça que o Guilherme toda vez fala os corintianos, porque ele acha que ele viu eu falando corintianos, né? Corintianos é zoeira, né, gente? Porque eu sou corintiano, mas o povo da cidade de Corinto é os coríntios, né? Corintiano é só pra zoar mesmo, né? 1 Coríntios dá até vergonha de ser corintiano, vou ser muito honesto, né? Depois segunda melhora um pouco. Mas os coríntios, né, da cidade de Corinto, esses irmãos estavam passando por uma série de problemas na sua maneira de expressar a sua espiritualidade e, de certo modo, eles se tornaram muito críticos com relação ao testemunho de Paulo e de outros apóstolos, mas principalmente de Paulo, né, por questões de eles acreditarem que o apóstolo Paulo tinha que fazer um esforço descomunal no que se refere a questões até materiais para justificar a sua maneira de viver. Porque o que acontecia? Acontecia que a igreja primitiva, como a igreja vive, aliás, até hoje, possuía algumas pessoas, né, que estavam em dedicação exclusiva ao ministério. Então, naturalmente, essas pessoas eram sustentadas pelas próprias igrejas locais, que movimentavam esse recurso para que os irmãos cuidassem do ensino, da promoção de algumas coisas de auxílio social, da evangelização e de missões. Tudo isso por acontecer dependia de uma mobilização. Mas essa mobilização não era algo reivindicado. Isso era algo onde a comunidade entendia. Tanto que as viagens missionárias de Paulo, Barnabé e depois outros que fizeram parte disso, né? Lucas testemunhou parte delas, essas viagens elas foram promoção da igreja de Antioquia. A igreja, então, se juntaram ali os mestres, né, aqueles que eram os profetas e mestres, aqueles que discerniram a luz de tudo aquilo que o Espírito Santo estava falando, que era importante levar o evangelho para os outros povos, esse negócio não ficar só ali, ainda próximo, porque Antioquia é meio que a porta de entrada depois para o resto do mundo pagão, né, e que não ficasse só até ali. Que esse negócio pudesse avançar, que pudesse chegar na África, chegar na Europa, chegar em tantos lugares. E aí então, com esse discernimento, essa igreja os envia. E este enviar envolveu muitas coisas, inclusive colocar a mão no bolso. Então este envio não é algo reivindicado, mas é algo onde cada irmão compreende qual é a sua parcela de responsabilidade e faz as coisas acontecer. Eu gosto muito de falar de dinheiro, inclusive, né, de falar das questões monetárias, e não, viu, irmãos, que nós estamos precisando aqui de alguma oferta especial, nem tal, não é essa a situação, viu? Nós temos sido extremamente gratos pelo que a gente está vivendo como igreja nesse tempo, as ofertas de vocês têm sido generosas e está sendo gostoso quando aparece uma necessidade que a gente fala assim, precisamos de 10 cesta básica. E aí vira os irmãos e fala assim, compra 12. Por quê? Porque tem o recurso. Que privilégio, irmãos. Que privilégio que nós estamos vivendo. É algo assim que, honestamente, se a gente voltar para trás nesse negócio, no sentido de algum dia a gente ter a necessidade e não tiver o recurso, aí eu vou entrar em crise. Aí eu confesso para vocês que aí nós vamos ter que conversar em outro tom, né? Mas como a gente abriu mão do nosso prédio até passar esse período de pandemia, acabou que as despesas diminuíram também, né? Mas as ofertas de vocês têm dado bom testemunho. E nós estamos aqui, alegres. Alegres por poder fazer tudo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Então, é maravilhoso isso. Mas quando a gente trabalha no senso do prejuízo, A gente sempre quer viver no mínimo, a gente sempre acha que nós estamos fazendo mais do que os outros estão fazendo. A gente começa a gerar entre nós um senso de comparação, uma ideia de uma mediocridade onde a gente sempre trabalha a partir dessa lógica do prejuízo. Né? Então eu coloco a minha fé aqui, mas eu quero ver a fé e o compromisso de vocês para eu entender se você é tão bom, tão merecedor e tudo mais. Por que isso? Porque nós acreditamos que temos coisas preciosas e que nós estamos fazendo um favor a Deus e um favor aos irmãos na maneira de expressar tudo isso. Tudo isso, meus irmãos, é um grande equívoco de entendimento. Tudo isso faz com que a nossa jornada se torne medíocre. Tudo isso faz com que a igreja se torne esse ambiente insuportável que tem sido. Insuportável. Sabe, esse lugar de gente chata, de gente egoísta, de gente medíocre, de gente mesquinha, de gente que não entende que foi abençoada por Deus para ser um instrumento de bênção na vida dos outros. Aí, então, literalmente, o testemunho que nós estamos dando, né? igreja no mundo, tá? Não estou falando da nossa comunidade, estou falando da igreja no mundo. O testemunho que às vezes nós estamos dando é que algumas pessoas, quando deixam de congregar com a gente, melhoram. Melhora, você já viu gente falando esse tipo de coisa? Talvez seja a situação de alguns aqui, que estão andando com a gente aqui, sabe? De gente que o cara fala assim, não, eu congreguei lá, e fiz meu esforço, e dei minha vida, e dei dízimo, oferta. Aí os caras vão inventando, né? Primícia, oferta especial, o cara cortou na carne, passou Réveillon na igreja, tudo aquelas coisas que nós não quer, né? Que a gente faz de tudo para evitar. Ah, eu fiz o maior esforço em minha casa e tal. E aí isso se tornou um inferno na nossa vida. Se tornou um inferno. E aí o que aconteceu? Chegou uma hora que a gente não aguentou mais. Aí chutamos o balde, saímos fora. E agora nós estamos bem. Quando alguém me conta um testemunho desse, gente, que tristeza. Eu falo tristeza porque eu vou falar a real para você. Se você ficou melhor quando saiu da igreja, então que experiência ruim que você viveu de igreja, viu? Que experiência ruim. Só que a gente não pode definir o que é este caminho de Deus a partir daquilo que não é, a partir daquilo que não foi. Nós precisamos de uma referência bíblica, de uma referência de coerência. E a grande ideia é que tudo que nós fazemos, tudo que nós nos comprometemos, é porque o Senhor tem um pressuposto para nós. O Senhor já fez ou já moveu alguma coisa na nossa direção. Então, o Senhor já mexeu os pauzinhos para as coisas acontecerem. Nós agora somos aqueles que estão respondendo ao Senhor, respondendo ao chamado, respondendo à graça que nos alcançou. Mas de forma nenhuma, nós somos essa voz ativa que deveria ter, que acha que deveria ter a prerrogativa de às vezes chutar o balde e falar umas verdades por aí. Tá? Irmãos, falar algumas verdades, que às vezes é vontade de alguns de nós, né? Não, vou falar umas verdades para esses pastores aí. Vou falar umas verdades para o irmão, para a irmã, para a minha mulher, né? Para a mulher da gente. Não se fala a verdade que é desse jeito, né? Porque aí você vai arrumar para a cabeça, né? Vou falar umas verdades para esse meu filho. Vou falar umas verdades para o meu pai, para o meu patrão. Olha, vou te falar um negócio. Como cristão, você foi chamado para falar a verdade toda hora. Mas é a verdade. Tá? A verdade tem que ser dita em amor, porque se ela não é dita em amor, ela tem sinceridade, mas sinceridade até o diabo tem. O diabo é sincero em manifestar esse ódio por nós. Tá? Ele cumpre o papel dele, ele nem incomoda Deus, como algumas pessoas estão achando. Tá? Deus não está nem incomodado com o diabo, simplesmente o diabo já está julgado, já está resolvida essa questão, é só uma questão temporal agora de passar a régua. Então o diabo consegue ser esse absurdo da sinceridade. Nós somos chamados para viver essa verdade em amor em todo o tempo. Então não fique represando essas coisas, porque essas coisas são feridas não tratadas na nossa vida, na nossa existência, que traduzem uma compreensão meia boca a respeito de uma série de coisas. Tá? Então o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 9, vem falando sobre como que os irmãos trabalhavam a partir de uma ótica do prejuízo. Porque o apóstolo Paulo, fazendo tudo que estava fazendo, apareceu gente que começou a criticá-lo, dizendo assim, nossa, mas aí o Paulo está comendo, se alimentando um pouco do recurso que é levantado aqui como oferta. Né? O Paulo está se tornando alguém que está dependendo um pouco do esforço dos irmãos para as coisas acontecerem na vida dele. Ué, como assim? E aí o apóstolo Paulo vem falando, ele fala assim, ué, mas os demais apóstolos, né, Toda vez que estão fazendo essas coisas, é natural que a igreja vire e fale assim: não, vocês se concentrem nisso que nós entendemos que é essa missão de Deus, né, e que recai sobre vocês com um peso especial, e nós vamos aqui, nós estamos todos juntos, escorando as coisas para que tudo isso aconteça. Né? É um privilégio para nós poder viabilizar o trabalho que o Senhor tem colocado vocês como ponta de lança mesmo, aqueles que vão à frente e vão fazendo as coisas acontecer. Né? Então o apóstolo Paulo vem falando isso tudo. E aí ele faz uma construção teológica, falando assim: irmãos, vocês estão lendo as escrituras de uma maneira equivocada. Cita textos do Antigo Testamento, falando que é natural, né, que todas as coisas que estão sinalizadas no Antigo Testamento, no sentido de que até o boi, quando está trabalhando, moendo trigo, se ele tiver fome, ele abaixa a boca e come. É natural. Ou seja, meus irmãos, naquilo que nós estamos fazendo juntos, né, é natural que a gente compreenda que a gente não pode trabalhar a partir desse senso de prejuízo. Esse senso da gente ficar fazendo a conta do quanto está custando para o outro, do quanto está custando para o fulano, para eu começar a entender o quanto que eu tenho que colocar da minha vida. E eu falei que eu gosto de falar de dinheiro exatamente por conta disso. Não porque dinheiro seja esse assunto tão fundamental, mas é porque dinheiro traduz de uma maneira bem explícita onde está o nosso coração. Jesus falou sobre isso. Ele falou que aonde estiver o nosso coração, né, ali está o nosso tesouro. Então, se o nosso coração às vezes está no dinheiro, a gente vai acabar descobrindo onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração, né? Então, às vezes, se o nosso tesouro é monetário, a gente vai acabar descobrindo que o nosso coração está preso naquilo ali. Mas, obviamente, as riquezas monetárias são as mais baratas dessa jornada toda. As riquezas que realmente preocupam são a questão do derramar, do ofertar da nossa vida. Porque dinheiro hoje eu tenho, amanhã você tem, depois o fulano tem, né, o Rafa tem, o Fernando tem. Dinheiro passa, irmãos. Né? A nota do Lobo Guará aí, uma hora vai chegar na mão de um de nós. Tá? Não tem problema. Né? Mas vai passar também. A gente tem que entender que existem períodos de vacas gordas, de vacas magras, isso acontece. O Senhor não tem compromisso com as nossas expectativas monetárias. Mas as riquezas do Senhor que têm sido depositadas na nossa vida, das quais as monetárias são as menores, elas precisam ser canalizadas para aquilo que é o cumprimento do propósito do Senhor para a nossa vida. Ou seja, o Senhor nos preparou com uma razão para que a gente possa glorificar a Ele. Isso traduz maturidade, isso traduz o verdadeiro entendimento, além daquilo que vai o nosso senso de conveniência. E, infelizmente, muitos de nós estão aprisionados por esse senso de conveniência, por esse senso de falar assim: eu vou fazer enquanto eu achar que eu devo fazer. Eu vou ofertar a minha vida enquanto eu achar que eu devo ofertar, que eu posso ofertar. Então eu começo a imaginar, se Jesus se relacionasse com o sacrifício da cruz na perspectiva daquilo que é o nosso compromisso da vivência uns com os outros. Imagina Jesus indo lá e falando assim: não, morrer eu não vou, porque morrer é muito, eu aceito ficar em coma. Entendeu? Ficar uns 10 anos em coma, tá bom, eu acho que basta, né? Ou assim, furar as duas mãos, não, eu aceito furar uma. Entendeu? Vai ficar lá com um braço só, né? Quebrar os ossos... Ah, não quebrou os ossos dele. Furar ele aqui, né? Não, furar não. Aí já é muito, aí já apelou. Morrer, ficar 3 dias? Não, 3 dias não. Eu vou ficar um, depois eu ressuscito. Imagina Jesus negociando. Imagina Jesus virando e falando assim: pai, eu sei que o Senhor quer que eu morra. Esse é o nosso acordo, né? Que a minha vida seja derramada em favor dos teus filhos, daquele que o Senhor está chamando agora de filhos, para remissão dos pecados, né? Estou pagando pelos pecados desse mundo, beleza, mas eu vou tirar por transfusão de sangue mesmo e pagar esse negócio, ou eu quero pagar em cartão de crédito parcelado em 12 vezes, ou beleza, morrer eu morro, mas chamar Judas de amigo não, aí não, eu não sou obrigado. Já imaginou Jesus falando esse tipo de coisa? Então não faz sentido, Jesus não se submeteu à sua própria vontade, muito pelo contrário, no Getsêmane, quando ele estando lá agora, ele manifesta a sua vontade da carne interior, no sentido de ser homem, e fala: pai, se possível, passa de mim esse cálice, me livra dessa situação aqui, essa é a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Porque eu tenho a minha vontade, a natural, mas a sua vontade é sempre melhor que a minha. O meu compromisso é primeiro com a sua. Isso é genial. Mas nós, meus irmãos, não encarnamos esse senso de maturidade enquanto a gente fica trabalhando nessa ótica do prejuízo. A gente sempre começa a achar que a gente está fazendo mais do que devia, que a gente está dando mais do que poderia dar. Então, meus irmãos, fica pobre. Infelizmente, fica muito pobre. Então, reavalie o seu compromisso com as coisas de Deus. Pense no seguinte: você vivia segundo os seus próprios desígnios, sua própria vontade. Pode ser que você ache que, no fundo, você era uma boa pessoa. Se você acha que você era uma boa pessoa, você está precisando ler Bíblia um pouquinho mais. E outra coisa, você está precisando do Espírito Santo trabalhar um pouquinho mais na sua vida. Você tem que deixar o Espírito Santo trabalhar, passar o arado de Deus para revirar essa terra, para você entender as pedras que tem enterrada na alma de cada um de nós aí, na vida de cada um de nós. Tá? Porque essas pessoas de bem que a gente está pressupondo aí, elas existem dentro de um senso moral dessa sociedade, né? De tipo assim, quem não quebra o contrato social é uma pessoa de bem. Aí eu concordo, tá? Mas em termos da lei de Deus, no que se refere a pecado, a salvação, aí eu vou dar real para você. Não tem ninguém que presta não, velho. Todos merecem inferno mesmo, tá? Então, nessa perspectiva, temos que compreender que cada um de nós foi tirado de um abismo. E tem uns abismos mais fundo, tem uns abismos mais raso, mas abismo é abismo. Abismo, você está abaixo do nível do que deveria, abaixo do zero, tá? Por isso que é abismo, é buraco. E estamos todos em abismos. Então, por mais que a gente ache aí que é bom, que é merecedor de alguma coisa boa, né? Que temos alguma virtude que nos seja natural, que a educação que eu recebi do meu pai é que me fez essa pessoa íntegra que eu sou, entenda que você depende da graça de Deus, do favor de Deus, da ação do Espírito Santo, para lembrar você de que pessoa miserável que você é. Tá? Você merece só uma coisa, o inferno, como eu mereço, como todos nós merecemos. Ah, mas e as crianças? Merece o inferno também. Deus não salva crianças porque as crianças são puras, não, viu, gente? Isso é um equívoco. Deus salva as crianças porque a graça dele é maravilhosa. Porque não há possibilidade de responsabilizar moralmente, né, essa criança ainda. Mas se Deus mandasse todas as crianças para o inferno, tenha certeza que não haveria nada de injusto. É que Deus é bom, Deus é maravilhoso, né? E a bondade dele excede aquilo que é a nossa capacidade de entender, né? Isso porque ele nos salva. Porque se fosse ao pé da letra, não deveria salvar. Se fosse só na aplicação da lei, eu até falo que se eu fosse Deus, se eu pegasse a manopla do infinito do Thanos, eu estalava o dedo duas vezes, entendeu? Eu não ia querer, que morresse metade das pessoas, eu queria que morresse o dobro, tá? Entendeu? Então, meus irmãos, será que a gente trabalha dentro desse senso de prejuízo? Ou a gente trabalha do mesmo jeito que Jesus trabalha? Compreendendo que tudo aquilo que o Pai depositou na sua vida é em favor da vontade do Pai. Há um pressuposto, alguma coisa foi feita antes, alguma coisa foi movida anteriormente. E é exatamente nesse ponto que a gente chega no texto que nós vamos ler hoje aqui. Então, abra sua Bíblia aí, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 9, nós vamos ler dois versículos. 1 Coríntios, capítulo 9, verso 22 e 23. Então, o apóstolo Paulo fala sobre tudo que ele fez. Olha que coisa genial. 22. Fiz-me fraco para com os fracos, para ganhar os fracos. Que cara legal, né? Olha só. Ele sendo forte, ele sendo que tem entendimento, ele sendo o cara que tem capacidade, ele se rebaixou para que o outro que não tem pudesse entender as virtudes de Deus. Ele viu os chatos e, como ele era legal demais, ele teve que se fazer fraco para ele não escandalizar os caras. Olha que legal, cara. Ele, sendo rico de tantas coisas, ele teve que se fazer pobre para que ele não escandalizasse as pessoas com aquilo que Deus já o havia feito rico. Olha que cara massa que é esse Paulo, né? Então, fiz-me fraco com os fracos para ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para com todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Então, às vezes, a gente está achando: olha só, eu sou o cara, eu fiz tudo porque eu movia aí o mundo com o fim de salvar alguns. Então eu salvei alguns, né? Você fala, caramba, esse Paulo é arrogante pra caramba, né? E às vezes a gente, nesse tipo de leitura, esse tipo de entendimento equivocado, começa a bater no peito e reivindicar a mesma postura. Então vamos ler o próximo versículo, verso 23. Ele diz assim: faço tudo isso por causa do evangelho, para ser também participante dele. Aqui eu gostaria de esmiuçar com vocês uns detalhes que às vezes passam desapercebidos na nossa leitura. Diz aqui então: faço tudo isso para o Evangelho? Em favor do Evangelho? Para resolver o problema do Evangelho? Para resolver o problema de Deus? Faço tudo isso porque, coitado de Jesus, se eu não fizer. Faço tudo isso porque, coitado dos irmãos, se eu não fizer. Eu toco no louvor porque, se eu não tocar no louvor, coitado dos irmãos que vão ficar sem louvor. Eu faço tudo isso porque, se eu não ofertar, né, coitado do fulano que não vai ter como receber uma oferta da igreja. Olha a leitura lixo que a gente tem por um equívoco de interpretação de texto. Não é isso que o texto está dizendo. Paulo não está dizendo que ele faz para. Ele está dizendo: faço tudo isto por causa do evangelho. Vai no Google, coloca lá sinônimo de por causa. Aí você vai entender do que eu estou falando. Por causa significa o seguinte: primeiro veio o Evangelho. O Evangelho moveu todas as coisas. O Evangelho resolveu todas as coisas. O Evangelho startou o processo da minha vida. E aí, por causa do Evangelho, eu faço as coisas que eu tenho que fazer. Por causa do Evangelho, eu derramo a minha vida continuamente em favor dos irmãos. Se eu desistir das consequências, isso significa que eu não fui comprometido com o pressuposto. Simples assim. Simples assim. Ah, eu não sou obrigado. Quem disse que não? Me veio até à mente aqui um outro texto, devia ter colocado aqui na lista, né? Quando Caim mata o seu irmão Abel. Então ele vai lá, mata o irmão, some com o corpo. Dois crimes, né? Homicídio, ocultação de cadáver. Aí Deus aparece. Quando Deus aparece, vem conversar com o Caim, fala assim: a pergunta de Deus é genial, né? Porque você fica falando assim, velho, o que que Deus não sabe que ele precisa perguntar para um ser humano, né? Mas aí Deus, quando pergunta para o ser humano, aprende essa, ó. Quando Deus prova o ser humano, ele não quer prova para ele. Ele já sabe o resultado. Quando Deus prova o ser humano, ele quer que você saiba o resultado. Que você conheça o seu coração. Que você conheça a sua miséria. Então a prova de Deus não é para resolver um problema de Deus. A prova de Deus é para resolver o seu problema. É para baixar a sua bola. Tem gente que não entendeu isso ainda. Tem gente que começa a achar que Deus tem um prazer mórbido de sacanear a vida da gente, de permitir que situações adversas atinjam a nossa caminhada, porque Deus é uma grande criança com a lupa matando as formigas, ferrando com a vida das formigas. Para com isso, meu irmão. O Senhor prova a nossa vida, para que nós possamos entender o tamanho da miséria existencial a que a gente está submetido. E então possamos nos posicionar. E Deus então será glorificado na nossa existência. Olha que coisa genial. Aí Deus aparece para Caim e fala assim: Caim, cadê o teu irmão Abel? Essa pergunta é genial, é das perguntas mais legais da Bíblia. Ué, gente, você acha que dá para ocultar cadáver de Deus? O Criador de todas as coisas, o ser onisciente, sabe tudo. Já sabia até onde ele ia pôr o corpo antes dele pensar que ia pôr. Então, o que que Caim responde? A resposta do Caim é o resultado da prova de Deus. O Caim vira e fala assim: por acaso sou eu o tutor? Por acaso sou eu responsável pelo meu irmão? E é legal, velho, essa pergunta, porque ela mostra onde está o coração do Caim. Deixa eu responder essa pro Caim. Deveria ser. Deveria ser. Se você tem o mesmo coração que Cristo Jesus, você então tem que entender isso que Caim lá atrás não entendeu. Que o evangelho veio antes. E por causa do evangelho, a verdadeira maturidade do cristão se traduz por viver uma jornada de comprometimento com aquilo que o evangelho já fez por nós, em favor dos demais irmãos. Então, você fala assim: ah, mas vai ter um prejuízo aqui. Amém, irmão. Alguém vai ter que matar essa tijolada no peito. E quanto mais pessoas maduras nós tivermos na nossa experiência comunitária, mais fácil esse negócio vai ficando. Por quê? Porque a gente consegue dividir as cargas. Porque a gente consegue amenizar as dores. A gente consegue carregar os fardos, suportando os fardos uns dos outros, ser suporte. E aí a gente vai chegando lá. Isso é a verdadeira maturidade. Isso é a verdadeira maturidade. A gente testemunhou, acho que no Repensando, há 2 semanas atrás, né? Que a gente falou sobre os 18 anos da igreja e tal. A gente falou uma frase que nós repetimos até com uma certa frequência, que se Deus tivesse mostrado para nós o que nós iríamos viver nesses 18 anos de igreja organizada, lá no começo, talvez a gente teria desistido no primeiro dia. Por que que eu falo isso? Porque foram muitos gigantes a serem vencidos, vocês estão entendendo? Foram muitas lutas. Meus irmãos, houve dias, sem brincadeira, da gente chegar aqui em casa. E às vezes a minha esposa virar e falar assim: olha, eu não quero mais pisar lá. E eu tenho que virar para ela e falar assim: nem eu. Isso não é só na minha casa, não. Eu tenho certeza que é na casa de praticamente todos nós. Se não for na de todos, sem exceção. Houve dias, irmãos, que nós tivemos conversas entre nós, que onde a gente lavou a roupa suja, não nasce capim mais. Alguns irmãos sabem disso. O Daniel é um testemunho vivo de uma pessoa que foi transformada pelo poder de Deus, pelas coisas que Deus fez na vida dele, sabe? E às vezes a gente teve que ter uns conflitos com o Daniel, que hoje é pastor de uma comunidade nossa. Em lugares ali que não nasce capim mais, viu, meus irmãos? Ali, sabe aquela expressão assim: ah, aqui tem uma cabeça de burro enterrada? Eu falo: não, ali é um lugar de glória, podia construir um altar naquele lugar. Porque as coisas que aconteceu ali não foi brincadeira, não. Conversas, coisas que a gente teve que viver juntos. Então, Deus não mostrou tudo isso para nós desde o começo. Mas progressivamente a gente foi enfrentando. E a casca vai ficando grossa. Não que a gente fique insensível. É casca, não é armadura. Entendeu? É casca, a sensibilidade ainda está aqui. Nós não queremos ser como o diabo, que tem a sinceridade, mas não tem a sensibilidade. Nós queremos ser aqueles que agora vão entender que algumas contas nós somos chamados é para pagar mesmo. E como eu disse para vocês, dinheiro é a menor delas. Dinheiro é a menor delas. Nós estamos compromissados com essa vivência no sentido de entender que o Evangelho já fez tudo por nós. E por causa do Evangelho, nós precisamos trilhar uma jornada de maturidade que se traduza por compromisso com a vontade de Deus em favor da família da fé. Como nós não sabemos pontualmente quem é a família da fé, nós vamos abraçando todas as ínguas que o Senhor coloca no nosso caminho. Uma coisa que eu tenho orgulho nesses anos todos do que a gente viveu, isso eu tenho orgulho mesmo. Nós não precisamos mandar ninguém embora ainda. E não é que a Bíblia nos impeça de fazer isso, não. Porque a palavra de Deus é muito clara, dizendo que não tem problema se andar com o cara que é ateu, não tem problema você andar com o cara, de conviver com o cara, até é a oportunidade da gente testemunhar a verdade do cara que professa outra fé, do cara que às vezes está equivocado. Não é um problema. Não é um problema a gente andar com os pecadores, desde que a gente não seja os que se assentam na roda dos escarnecedores. A gente tem que ser gente de testemunho, gente de coerência. Não se contaminar com a sujeira do outro. Né? Mas, muito pelo contrário, a gente poder ser um testemunho de Deus, luz no meio das trevas. Não existe problema da gente conviver com nenhum tipo de pessoa. Não existe. Agora, a Escritura fala explicitamente que tem um tipo de gente que esse a gente não deve nem comer junto. É aquele que, se dizendo irmão, não for. Esse não é nem para sentar na mesa para comer. Se o cara sentar, eu levanto e vou embora. Esse é perigoso, o que, dizendo-se irmão, não for. Mas a gente tem a grande alegria de nunca ter precisado virar para casos desse e mandar o cara embora. Por quê? Porque o evangelho já falou tão alto que essas pessoas se retiraram antes que precisassem ser mandado embora. Eu não estou dizendo que todo mundo que foi embora é por causa disso, irmãos. Pelo amor de Deus. Não ponha palavras na minha boca. Mas o que eu estou dizendo é que dói mesmo. Andar, viver em comunidade, dói, custa caro. Mas é por causa do evangelho, das boas novas que nos foram anunciadas, que nós precisamos desse empenho, desse esforço para viver do jeito que nós estamos vivendo. Então, o que o apóstolo Paulo falou aqui, né? Eu fiz-me fraco para com os fracos, é por causa do que Cristo fez por nós. O Deus Todo-Poderoso, na pessoa de Jesus, se fez fraco como nós. Carne. Carne. Jesus hoje, se fosse andar entre nós aqui, entendeu? Ele abraçava o leproso correndo risco de pegar lepra. Você consegue imaginar Jesus usando máscara para não pegar Covid? Tá certo que o poder de Deus estava ali, acho que ele podia até se curar, né? Fazer o Covid sumir. Mas a carne é fraca. O ser mais poderoso de todo o universo, o Criador de todas as coisas, se fez fraco. Então é por causa do que ele fez que nós temos que fazer o que nós temos que fazer. Meus irmãos, isso precisa se tornar claro no nosso entendimento. Em nome de Cristo Jesus, que a gente possa colocar nossa vida agora diante do Senhor, reavaliar as nossas motivações e, de repente, rebutar, resetar a nossa maneira de caminhar daqui para frente. Pode ser que um tanto de coisa que a gente viveu aí ficou bem aquém do que poderia estar vivendo. Que o Senhor nos cure e que o Senhor nos dê agora o privilégio de viver de uma maneira melhor, mais graciosa, mais extraordinária daqui para frente. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, em nome de Cristo Jesus, nos colocamos na sua presença, clamando para que essa maturidade do Espírito nos alcance. Que nós sejamos instrumento do Senhor para glorificar o teu nome, para glorificar o Senhor, para que o teu nome, Senhor, seja conhecido no meio dos nossos irmãos. Perdoa os nossos pecados, a dureza do nosso coração e esse senso de prejuízo que eventualmente pode ter afetado a nossa existência. Em nome de Cristo Jesus, oramos e agradecemos. Amém.
Você ouviu uma palavra da Igreja Sal da Terra Manifesto.